Bom dia pessoal, aqui é Guizani falando. Hoje é dia 2 de junho de 2021, quarta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Primeiro vamos falar de ontem. Os mercados americanos encerraram essa última terça-feira em tom misto, já que o otimismo, principalmente com a reabertura da economia, encontrou outros agentes preocupados com a persistente inflação sobre os preços que a gente tem visto nos últimos meses. Com isso, o Dow Jones subiu 0,13, o S&P 500 caiu 0,05 e o Nasdaq caiu 0,09. Na economia do dia de ontem, a gente teve o PMI ISM, que ficou em 50,9, abaixo do que esperava o mercado, de 61,5, porém ainda em expansão. Já o PMI industrial de maio veio acima do esperado, ficando em 61,2. Além disso, uma melhora na situação doméstica com relação ao vírus nos Estados Unidos, junto com a chegada do clima de verão, gerou, principalmente no dia, fortes ganhos para as empresas de reabertura de Wall Street, como viagens e hospitalidades. A American Airlines ganhou 1,7% e a United ganhou 2,2%. Depois, principalmente, que a Administração de Segurança e Transportes disse que rastreou, em média, 1,78 milhões de pessoas de sexta a segunda-feira. E nesse número foi bem aí acima dos volumes que eles acompanharam anos atrás com relação às viagens, então eles mostram que a gente está principalmente alcançando valores próximos à era pré-pandêmica. Esses volumes ainda são cerca de 6 vezes maior do que o mesmo período do ano passado, que a gente estava no meio da crise, mas ainda abaixo dos 22% do fim do Memorial Day, que foi em 2019. Outros setores ligados à reabertura também se deram bem, como as ações, por exemplo, de cruzeiro, como a Carnival e a Norwegian, que aumentaram 2% cada uma. A companhia de cinemas AMC, que depois de vender 230 milhões de novas ações para os investidores, viu as suas ações subirem também 22%. Lembrando que a AMC faz parte daquelas meme stocks, empresas que alguns grupos de investidores do Reddit estavam tentando principalmente fazer com que os preços subissem, inflassem os preços, e ela voltou a ganhar noticiário nas últimas semanas. Por fim, os investidores também estão aguardando a reunião do Federal Reserve, que deve acontecer agora no dia 15 e 16 de junho, daqui a 2 semanas. E isso deve ser chave, principalmente porque o mercado começa a acreditar que o Fed está olhando para a inflação acima do esperado, e isso pode começar a fortalecer principalmente a ideia de que não precisa mais tanto apoio monetário. Isso quer dizer, a gente não precisa mais que o Fed faça injeções massivas de dinheiro e com o tempo, inclusive, volte a subir juros. Então é por isso que o mercado olha hoje para os dados de inflação com mais carinho, porque isso pode ditar o rumo da política monetária dos próximos meses e talvez até anos. Nos setores, a gente teve destaque positivo XLE, petróleo, com alta de 3,85%, e materiais básicos XLB, com alta de 1,40%. Já na ponta negativa, tivemos Biotech XBI com queda de 1,29% e o TIS XLU com queda de 0,61%. O dólar fechou em queda em 1,49%, cotado a 5,14%, num menores patamares da história dos últimos 3 meses, não da história do ativo, porque ele já chegou a menos de 1, mas no histórico acumulado de 12 meses, 24 meses mesmo, a gente já está começando a ver um dólar bem abaixo. Dado que o quê? No cenário externo, a moeda americana continua pressionada por causa da política do Fed de não subir juros tão cedo e que a inflação deve continuar aparecendo por lá, já que os investidores estão mais agitados com isso. Além disso, a gente também está com um cenário interno, uma melhora nas projeções do crescimento do Brasil. E ontem o IBGE divulgou que a economia brasileira cresceu 1,2% no primeiro trimestre desse ano, voltando ao patamar pré-pandemia, acima do esperado principalmente pelos analistas. E isso acabou sendo positivo para o mercado local. O que a gente pode falar de hoje? Na madrugada no continente asiático, as ações operaram em tons mistos, com o índice Xangai caindo 0,76% e no Japão o Nikkei fechou subindo 0,46%. Na Europa agora, falando às 8h45 da manhã, horário de Brasília, a Eurostox opera em leve alta, 0,18%, o CAC 40 sobe 0,22%, o DAX sobe 0,01% e na Inglaterra o FTSE 100 sobe 0,17%. Os futuros americanos também apontam um tom positivo, mas levemente nada muito grandioso. Nasdaq sobe 0,02, o S&P 500 sobe 0,05 e o Dow Jones sobe um pouco mais, 0,21. Na agenda a gente não tem nada relevante em termos econômicos. Lembrando só que hoje é quarta-feira, a gente tem alguns balanços importantes, principalmente amanhã, quinta-feira, a gente deve ter balanços aí de empresas bem famosas, CrowdStrike, Bilibili, entre outras. E aí a gente deve ter um pouco mais de informação e o mercado vai estar um pouco mais agitado. Isso eu acho que é relevante para a gente acompanhar. Gente, hoje o que eu queria comentar para vocês, e que eu falei bem no início do podcast, em relação aos destaques de ativos. A gente tem que falar dos ativos para a gente se proteger da inflação. Dado esse cenário inflacionário nos últimos meses, a nossa ideia é que apresentar para vocês hoje e amanhã. Hoje eu vou apresentar alguns títulos de renda fixa, uns ETFs para você se proteger contra a inflação. E amanhã, provavelmente, o Will deve apresentar para vocês algumas ações que se beneficiam de uma alta da inflação. Por quê? Se a gente está vendo esse novo cenário, a gente tem que se preparar e também ter alguns ativos na nossa carteira que se beneficiem desse movimento. Lembrando que empresas de tecnologia, geralmente, elas têm uma correlação negativa com os dados de inflação. Por quê, Guilherme? De uma forma simples, uma empresa de tecnologia é uma empresa que dificilmente tem um balanço com ativos tangíveis ou patrimônio, seja através de um imóvel ou seja através de um estoque elevados. Empresas que têm estoque, por exemplo, num período recessivo, seja um mercado ou seja uma grande metalúrgica, elas conseguem ter aquele estoque, reajustar pela inflação ao longo dos meses e se proteger de uma elevada inflação. Proteger porque ela vai cobrar mais, ela vai vender mais caro, exatamente porque a inflação está vindo mais elevada. Já empresas de tecnologia, como elas são essencialmente não possuem seu estoque, elas geralmente são produtos, serviços, meios eletrônicos, elas não têm essa mesma vantagem de repasse inflacionário dos seus ativos. Aliada também a uma questão de que as empresas de tecnologia normalmente são bastante alavancadas, elas pegam valores elevados no mercado e elas precisam pagar juros sobre isso. Se a gente tem daqui a pouco uma inflação elevada, com os juros subindo, a gente também vê a inflação subindo, os juros subindo e o custo da dívida das empresas subindo. Então, no cenário inflacionário e de possível aumento de juros, elas não conseguem aumentar o repasse da sua remuneração e o seu custo mais elevado. Por isso que a gente diz, tanto nos últimos meses, que o setor de tech tem sofrido. Já empresas mais ligadas à economia real conseguem, de uma forma mais tradicional, repassar esse custo. Então, por isso que a gente está vendo algumas oportunidades para apresentar para vocês nesse mercado. E entre as oportunidades que a gente tem, o que eu posso falar hoje? A gente tem dois ETFs de renda fixa para você se expor e ganhar caso venha uma inflação maior. Eles são similares ao que a gente tem no Brasil, as famosas NTNBs, ou títulos indexados à inflação, ao IPCA. No Brasil a gente tem esse título, ele é muito famoso, muito conhecido. Muita gente sabe também que é um dos títulos mais longos que a gente tem em carteira. Existem opções da gente poder comprar esses títulos para 2025, para 2035, 2045 e 2055. São títulos bem longos. Quanto mais longo o título desses, maior o risco. Ah, Guilherme, mas poxa, ele não protege da inflação? Sim, ele protege da inflação. Todos esses títulos que eu vou apresentar, eles têm um componente inflacionário que aumenta ao longo do tempo. Porém, eles também têm um componente pré-fixado, isso quer dizer, uma taxa fixa, por exemplo, tá? Inflação mais 2%. O componente de inflação, conforme a inflação suba, você vai ganhando. Conforme a inflação caia, você vai tendo menos remuneração. Agora, você pré-fixa uma taxa, por exemplo, de 2%. O que acontece? Se a gente tem uma elevação rápida de juros, de repente esse título pode começar a ser vendido no mercado por inflação mais 3, mais 5, mais 10. E aí quem comprou aquele título com inflação mais 2 vai ganhar menos, naturalmente. E o seu título vai aparecer um pouco desvalorizado. Eu estou explicando de uma forma bem simples, tá? Mas esses títulos, é importante a gente destacar, que eles oscilam. Isso quer dizer o quê? Apesar de eles terem inflação e a inflação oscilar, e às vezes a gente tem uma inflação mais elevada ou mais baixa, além disso, a gente tem um segundo componente, que é um componente pré-fixado, e que ele oscila. Às vezes a gente consegue uma taxa de 2, às vezes consegue uma taxa de 3, consegue 5, 10, às vezes acontece, consegue uma taxa de 0,5. Então, essas oscilações fazem com que o seu título possa, no curto prazo, e é importante a gente ressaltar, no curto prazo, a gente está falando de alguns dias, você pode ver, sim, até alguns meses, o seu título ter uma leve desvalorização. No longo prazo, aí depende do título do vencimento, depende, por exemplo, desse ETF, se ele é um ETF mais curto ou mais longo, você vai ter a sua remuneração muito próxima, similar à taxa pactuada. Então, isso quer dizer inflação mais um juro fixo. Então, entendam isso. Títulos de inflação, isso remunera a inflação, mais um juros. Isso é bom, porque a gente consegue ter um ganho real. A gente se protege da inflação e ainda tem mais um ganho. Lado negativo, eles têm uma oscilação. Não pense que é aquele título que nem a poupança, que nem o CDI, que não oscila absolutamente nada. Porque sim, os títulos, eles acabam oscilando um pouquinho. E você tem que entender que no curto prazo, existem fatores além da inflação que impactam ele de forma positiva ou negativa. Entre os títulos que a gente pode comprar, os ETFs, depois dessa rápida aula de renda fixa, a gente tem dois bem famosos. Um que a gente já está na nossa seleção Avenue, que tem sido uma das melhores rentabilidades que a gente tem tido, que são as TIPS, tá? A gente tem o ETF TIP, T-I-P, que é um iShare da BlackRock para você investir em títulos americanos atrelados à inflação. Quer dizer, você ganha inflação mais os juros. E tem um outro que é bem interessante, que a gente colocou recentemente na nossa plataforma, que é o WIP, W-I-P. Como o nome diz, World International Governments Inflation Protected. O WIP, a única diferença para o TIPS é que o WIP você consegue investir na inflação do mundo. Então a gente está falando aí inflação do Reino Unido, da Austrália, do Chile, países mais exportadores de commodities. E no TIPS a gente está com inflação nos Estados Unidos. Então, se você acredita que a inflação nos Estados Unidos vai ser maior, seja por um governo, seja por uma política do Fed, você compra TIPS. Se você acredita que a gente vai ter um cenário inflacionário em todo o mundo e se preocupa um pouco menos com os Estados Unidos, você compra o WIP. Primeiro do TIP. Ele oferece uma ampla exposição aos chamados títulos atrelados à inflação do governo americano e se tornou popular principalmente como uma forma de proteção, né, com as preocupações e com pressões inflacionárias que elas têm se intensificado nos últimos meses. Ele é uma alternativa de renda fixa para uma carteira de longo prazo, e isso é importante destacar. Como é um ativo de risco muito baixo, considerado pelo mercado, o TIP geralmente apresenta um rendimento também baixo. Ele é um dos vários ETFs aí que abrangem o mercado de inflação, mas é de longe o mais procurado como uma forma de diversificação de ativos para a composição aí de uma carteira, além de ter uma boa liquidez e uma taxa de administração de apenas 0,19, abaixo da média na categoria. O que torna essa operação também interessante é a sua busca aí por exposição ao segmento do mercado de títulos americanos. No ETF, a gente vê uma alta de 0,74, quando a gente olha, inclusive, numa janela maior, aí, por exemplo, nos últimos 3 anos, ele até acumula uma alta bem interessante, 20,64%, que mostra que a inflação nos Estados Unidos tem vindo elevada. Outro ETF que a gente tem, como eu falei, é o WIP, que esse é considerado uma contrapartida ao TIP, né? Uma vez que ele oferece a proteção a títulos de inflação emitido por governos globais, principalmente europeus, tirando ex-USA. O WIP também pode ser uma ferramenta de proteção atraente para proteger contra a inflação para quem busca fronteiras globais, além dos Estados Unidos. Ele é um ETF bem diluído, tem 173 ativos na sua composição e inclui, aí inclui ativos desde a Ásia, Europa, América do Sul, inclusive contando títulos brasileiros como NTNBs, e a taxa de administração dele é apenas 0,5%, que na renda fixa não é barato, mas também não é caro. No ano ele acumula aí uma queda de 0,63. No entanto, se a gente pegar só nos últimos 12 meses, dado esse aumento de inflação, principalmente a partir do início do ano passado, a gente vê ele subindo 13,8%. Tá bom, pessoal? Hoje eu vou comentar um pouco mais sobre ele no nosso warm-up desse cenário inflacionário. Lembrando também que sexta-feira a gente vai ter uma conversa com o professor Fábio falando um pouco mais do mercado internacional e ele vai inclusive poder dar mais a sua opinião sobre esse cenário inflacionário e quais os benefícios que a gente pode daqui a pouco se expor nesses ativos. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Guia_Zanin. Aquele abraço, bom dia!